Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Na pauta do programa de hoje, conservadorismo e a realidade brasileira, com Tatiana Chicarino e Vinícius do Vale. Atualmente, o Brasil é o país onde grupos de extrema-direita mais crescem no mundo. É o que revela a ONG ADL, a Liga Antidifamação, uma organização internacional com sede nos Estados Unidos. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Tatiana Chicarino é cientista política, doutora e mestre em Ciências Sociais pela PUC São Paulo. Tem se dedicado aos temas de comunicação política, desinformação, discurso político, campanha eleitoral, democracia e autoritarismo. Vinícius do Vale é doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, diretor do Observatório Evangélico, pesquisador e consultor sobre comportamento político e opinião pública. Seja muito bem-vinda, Tatiana, ao nosso programa.
Obrigada, Joel. É um prazer estar aqui também com o Vinícius.
Seja bem-vindo, Vinícius.
Obrigado, Joel. Prazer estar aqui com você, com a Tatiana, com os ouvintes que estão acompanhando o nosso papo.
Dados divulgados pelo Observatório da Extrema-Direita, que faz o monitoramento de grupos de extrema-direita em universidades brasileiras e de outros países, revela que São Paulo é o estado que tem maior presença, com 137 células, das 530 que existem em todo o país. Tatiana, o que explica esse fenômeno do crescimento desse movimento conservador no país?
Bom, Joel, é um fenômeno bem complexo, né? Acho que a gente tem que separar um pouco o que é conservadorismo do que é extrema-direita, né? A gente pode ter manifestações e movimentos conservadores que não necessariamente são de extrema-direita. Isso na história do Brasil, né? Então, a gente tem o conservadorismo, ele tem que ser pensado em relação ao progressismo. Então, em alguns momentos, o conservadorismo toma alguns contornos que é justamente para frear alguma movimentação, enfim, alguma mudança cultural, mudança política. Mas, nos últimos anos, começa a se radicalizar com a eleição do Bolsonaro, aí a gente tem a associação entre o conservadorismo e a extrema-direita, que aí são duas coisas diferentes, né? A gente pensa progressismo em relação a conservadorismo e direita em relação à esquerda. E a extrema-direita é sair desse espectro, né, que está baseado em princípios ético-políticos, como liberdade, igualdade, soberania popular. É outra coisa. Por isso que a gente fala extrema-direita, né? Então, acho que a gente começar a fazer essa diferenciação pode nos ajudar a entender um pouco melhor esse debate no contexto democrático, né?
Você concorda, Vinícius?
Eu concordo. Acho que essa distinção é importante. Inclusive porque os conservadores, né, ou o conservadorismo, ele está dentro do campo democrático. Já quando a gente está falando da extrema-direita, a gente está falando em atores que podem jogar o jogo democrático, mas eles estão trazendo para esse jogo democrático um aspecto da violência política e do desejo da eliminação do outro, e também de não considerar esse outro, esse adversário, né, um ente legítimo na esfera pública. Então, a gente está falando numa gramática diferente e é preciso fazer essa distinção porque o conservadorismo sempre esteve presente de forma marcante entre nós, na sociedade brasileira, e ele é típico de certos meios sociais. Já a extrema-direita, com relevância na esfera política, ela tem alguns anos e vem causando um rebuliço nas nossas instituições e no nosso próprio tecido social. Fazer essa distinção é importante para que a gente possa fazer uma análise correta e também pensar, né, em formas de se combater essa violência política trazida nesse último período.
Tatiana, por que aconteceu o crescimento da extrema-direita no país?
A extrema-direita usa, na minha visão, alguns dos discursos conservadores claro que dentro de uma lógica de extremismo, né? E isso começou a aparecer na efervescência de 2013, a partir de alguns eixos, né, que são estruturantes dessa extrema-direita, que é o moralismo público de fundamento religioso, especialmente de alguma vertente do neopentecostalismo, um apelo à securitização a partir do uso de armas, etc., um autoritarismo também muito marcante e uma proximidade com um tipo de liberalismo econômico.
E eles se juntam, né?
É onde tem o ponto de conexão, né, de aproximação, de convergência, a utilização desses subsídios discursivos para, né, uma estratégia eleitoral inicialmente, mas que vem se tornando uma estratégia de manutenção de poder fora das eleições, porque é isso que a gente tem falado nos últimos anos em rejeição ao procedimento, né, como voto que eles, né, essa vertente aí da extrema-direita que está no poder tem feito. E por que que isso acontece num país tão desigual que nem o Brasil, né? O conservadorismo, o autoritarismo, todas essas gramáticas, elas estão, de alguma maneira, na nossa história, né, de longa duração. Então, são questões que e algumas delas a gente não tratou devidamente, então, por exemplo, a relação com o autoritarismo. São elementos estruturantes, né? Elementos ali de longa duração. Tem realmente pessoas, grupos que têm adesão a isso, né? Quando a gente vê, de 2013 para diante, uma negação da política e uma perda realmente de legitimidade, perda de confiança em relação a algumas instituições políticas, partidos políticos e políticos e lideranças políticas, a gente vê a confluência disso e também um cenário internacional para a emergência daquele que é o outsider, o autocrata fora de tudo que está aí, que é o que se apresentou em 2018 como vitorioso Bolsonaro.
Ô Vinícius, a extrema-direita teve apoio do movimento conservador no país?
Teve apoio, mas ainda assim é importante fazer essa distinção para a gente poder entender esse fenômeno, porque senão a gente vai chegar numa conclusão, Joel, que é: ah, nós tivemos em 2018 uma maioria de extrema-direita no Brasil. E isso não está correto do ponto de vista analítico mesmo, né? Eu acho que o conservadorismo ele se aproximou da extrema-direita nos últimos anos. Acho que 2013 é um marco disso. Ainda que a gente não possa colocar as manifestações de 2013 no seu início, principalmente, como manifestações de extrema-direita ou mesmo de direita, houve, naquele momento, vamos dizer, uma aparição pública desses atores que certamente já existiam na nossa sociedade, mas estavam, de alguma forma, pouco visíveis, certo? E então a gente teve esses setores, enfim, fazendo política no Brasil de forma explícita. Em 2018, a gente teve uma certa união desses grupos, né, dos conservadores, desse grupo mais autoritário, mais radicalizado de extrema-direita, e certamente dos liberais, né, do ponto de vista da economia, né, do liberalismo econômico radical. Essa é uma união que ela não necessariamente vai estar presente sempre quando a gente vai ver cada um desses grupos.
Mas ela estará presente nas próximas eleições, daqui a 3 meses?
Certamente, em parte, sim. Mas a gente já consegue ver mudanças importantes em relação a 2018. Basta a gente ver a Carta para a Democracia, que foi lida na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, na São Francisco, na quinta-feira passada, que contou com a adesão de grupos econômicos que anteriormente flertaram ou estiveram explicitamente unidos com essa coalizão conservadora de extrema-direita liberal econômica, se você quiser, Joel.
Eu quero a sua opinião, Tatiana. Você concorda que a Carta aos Brasileiros é o início dessa separação do conservadorismo com a extrema-direita?
Concordo com o Vinícius, sim, no aspecto econômico, né? Acho que a gente precisa diferenciar mesmo. A extrema-direita não foi vitoriosa, melhor dizendo, essa liderança, esse representante que se colocou como extrema-direita com o passar do tempo foi vitorioso, mas não, né, a base que o elegeu, não necessariamente é de extrema-direita. A extrema-direita é muito menor, ainda bem, né, mas vem passando por um processo de radicalização. Nas redes sociais a gente pode falar disso melhor. um desses eixos, né, estruturantes do conservadorismo nos últimos anos, como eu disse, é, que é o aspecto do liberalismo econômico, de fato, é, não tem esse pilar, parece não apoiar mais o Bolsonaro, né? Acho que, então, nesse sentido, é muito importante, né, o posicionamento, é, tanto na carta, né, aos brasileiras e aos brasileiros, quanto as cartas, né, das entidades patronais. Então, o posicionamento, né, do empresariado, digamos assim, da elite econômica é muito importante, né? Porque a extrema-direita que apoia o Bolsonaro vá diminuir por conta disso, mas aqueles que não são extrema-direita, que estão em outros campos, né, que aderem ao conservadorismo nos seus aspectos econômicos e tal, eles podem ficar mais constrangidos em votar no Bolsonaro, em apoiar o Bolsonaro, ou mesmo é mudar de opinião, nisso sim. Agora, o aspecto ainda é religioso no que tange as lideranças políticas neopentecostais, isso é importante, porque não é sobre todos os religiosos, não é sobre todos os evangélicos do Brasil, não é um grupo monolítico, mas lideranças que são importantes nesse campo. A adesão ainda é muito próxima ao Bolsonaro, e é o outro aspecto dessa securitização, e aí a gente pode entrar um pouco mais para a questão da militarização da vida pública e etc. Ainda também é, me parece muito presente, inclusive como estratégia discursiva e estratégia eleitoral nas redes sociais e nessa radicalização que eu falei.
Vamos ouvir uma música da sua escolha. Convoque seu Buda, com o Criolo.
Eu acho que é legal essa música, porque ela tem esse tom de convocatória e de trazer também, né, esses dois pontos, né, a violência e a esperança.
Muito própria para os dias de hoje.
É, acho que sim.
Vamos ouvi-la. Eita!
Seu Buda, o clima tá tenso. Mandaram avisar que vão torrar o centro. Já diz o ditado apressado, come cru. Aqui não é GTA, é pior, é Grajaú. Sem pedigree, bem louco. Machado de Xangô fazer honrar teu choro. Juzi na mão, soldado do morro. Sem alma, sem perdão, sem chão, sem apavoro. Cidade podre, solidão é um veneno. Umbral que é mais Xandão, heróis craque no centro. Na tribo da folha, favela desenvolvendo. No jutsu secreto, Naruto é só um desenho. Os cara que cola pra ver se catamina. Com as mina que cola e atrapalha ativista. Mudar o mundo do sofá da sala, postar no Insta. E se a maconha for da boa, que se foda a ideologia. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão.
E se não resistir, entregar tudo pra ele, então o que será? E se não resistir e desocupar, entregar tudo pra ele, então o que será?
Sonho em corrosão, migalhas são, como assim bala perdida, o corpo caiu no chão. Não trago pra morte cirrose de depressão. Se o pensamento nasce livre aqui, ele não é não. Sem culpa católica, sem energia eólica. A morte rasga o véu, é o fel, vem na retórica. Depressão é a peste entre os meus. Plano perfeito pra vender mais carros teus. A beleza de um povo, favela, não sucumbi. Meu lado africá, aflorar, me redimir. O anjo do mal alicia o menininho. E toda noite alguém morre, preto ou pobre, por aqui. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão. Ninjitsu, Oxalá, capoeira, jiu-jitsu, Shiva, Ganesh, Zep, Linda e Equilibrium. Ao trabalhador que corre atrás do pão, é humilhação demais que não cabe nesse refrão.
E se não resistir e desocupar, entregar tudo pra ele,
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, conservadorismo da realidade brasileira com Tatiana Chicarino e Vinícius do Vale. O brasileiro costuma ser mais conservador quando se fala sobre temas polêmicos como aborto, pena de morte e legalização das drogas. É o que diz a pesquisa XP, divulgada em fevereiro deste ano. Vinícius, é possível identificar uma nova geração de jovens conservadores no Brasil?
Olha, Joel, eu acho que sim. Eu acho que esses jovens são principalmente formados dentro das igrejas pentecostais, que são muito presentes nas periferias urbanas, entre as classes mais baixas também. Então, não só a gente tem jovens conservadores, como a gente tem jovens periféricos, muitos deles pretos e pardos conservadores.
Pode dizer. Que explica isso?
Essa ideia de que o jovem ele é sempre mais progressista não encontra respaldo quando a gente vai observar a sociedade como um todo. Mas eu acho, e isso eu estava completando na minha resposta anterior, que a geração atual ela é menos conservadora e ela é mais aberta para a discussão de uma porção de temas, entre eles esses que você citou, da questão do armamento, da questão das drogas, da questão do aborto, do direito das mulheres. E isso talvez, inclusive, tenha uma repercussão quando a gente vai estimar o que vai acontecer nas próximas décadas. Existe um núcleo jovem conservador que está principalmente dentro das igrejas nesses locais, que cumprem um papel importantíssimo nesses lugares, né, Joel? São nessas igrejas que a pessoa vai aprender a tocar um instrumento.
Quando você fala cumpre um papel, é de controle social.
Certamente também cumpre esse papel, Joel, mas também eu colocaria um papel que a esquerda, os sindicatos, os setores progressistas da sociedade não estão conseguindo cumprir. E por isso que elas ocupam o espaço que elas ocupam. Porque, por exemplo, você vê onde que um jovem periférico aprende a ler é mais na igreja do que na escola. Onde ele tem contato com cultura, com música, com teatro, é mais na igreja do que no local de moradia onde ele está.
Né? Mesmo assim, ele pertence a uma classe social que está localizada na população de baixa renda, Tatiana. O que explica essa contradição negro, jovem, da periferia e conservador?
Gostei muito do que o Vinícius falou, porque tem a ver com sociabilidade, criação de identidade coletiva, né? A gente não pode deixar isso de lado quando estamos falando de política. Não é só classe social que explica, né? Aliás, essa é uma das explicações possíveis para identificação partidária, identificação ideológica, mas se fosse assim, né, o nosso Congresso seria tão diferente, né? Nós teríamos mais mulheres, mais negros, mais pessoas trabalhadoras, e não é assim, né? É claro que uma votação, você tem regras ali para que, né, as pessoas ocupem aqueles cargos, mas a identificação ela não se dá automaticamente por uma posição de classe econômica, né? Então, quando você tem essa criação de identificação coletiva, ela é muito potente, ela é muito poderosa, né? Eu me lembro de 2000, começou antes de 2013, 2012 mais ou menos, o fenômeno que foi o Olavo de Carvalho, e que a esquerda e nós da ciência política, das ciências sociais, deixamos de olhar para isso, é uma bobagem, mas o Olavo de Carvalho, ele cumpriu um pouco desse papel que o Vinícius estava falando, de trazer eleitores, fazer com que jovens se tornassem eleitores, criou essa identificação, essa questão de dizer aonde eu posso me engajar, né? Porque o engajamento, ele é muito importante para a construção, né, de um comportamento político. Então, por que eu saio da minha casa e vou participar de uma manifestação? Por que eu saio da minha casa e vou participar de um debate político? Porque eu tenho alguma relação de identificação e é dentro desse engajamento. Então, eles fizeram isso muito bem, né? E o Olavo de Carvalho como sendo uma dessas figuras proeminentes da extrema-direita. Inclusive, trouxe muitos subsídios para a construção do discurso bolsonarista. A gente esquece agora dele, porque, né? Mas muitos dos elementos que estão lá de securitização, de elencar um inimigo público ou inimigos públicos a serem eliminados, como o Vinícius chamou, falou, ele fez isso, ele construiu as bases desse discurso. Isso e as redes sociais, né, fazendo um discurso também que tem um apelo para a juventude participar. Então, as eleições de 2018, elas foram muito isso, né, do ponto de vista da juventude. Isso tem diminuído, ainda bem, né?
Como a esquerda deve construir seu discurso para esses jovens?
Ou como não fazer, né? Acho que um discurso paternalista, de dizer nós estamos certos, vocês estão errados, a gente tem mais sabedoria, nós caminhamos mais. Então, essas são questões que a gente deveria evitar muito. Entrar realmente nesses espaços em que eles estão. E um dos espaços é a rede social, não, mas não só. Jovens também estão em outros espaços. Claro, a pandemia, né, trouxe toda uma questão de rompimento, ou não exatamente rompimento, mas esse fluxo diminuindo, mas ir aonde eles estão, ouvi-los, e não nós como sendo donos da verdade, né? É assim que é e pronto, acabou. Essa é uma coisa. Outra coisa, abrir mais espaço dentro das instituições políticas, então os partidos sendo mais abertos a essas, né, questões que algumas vezes vão dar certo, outras não. Isso também é próprio da construção política. Ideias, elas são super importantes, né? Então, por exemplo, uma das experiências políticas recentes que tem uma participação de jovens, não exatamente de juventude, mas pessoas jovens que estavam fora do campo político, são as candidaturas coletivas que se originaram a partir de bancadas ativistas de jovens que estavam presentes em coletivos de ação político-cultural. Então, ser mais permeável realmente, né, ao discurso, à adesão, às ideias, e está aberto, né? Acho que é isso.
A sua visão qual é, Vinícius?
Eu acho que a gente pensar que discurso oferecer, claro que é importante, né? Mas acho que mais do que falar, a gente teria que saber escutar. E para isso implica a gente estar presente nos lugares onde essas pessoas estão, né? É preciso fazer trabalho de base, é preciso estar nas igrejas, é preciso estar nas periferias, é preciso estar nas redes sociais, exercendo, né, uma comunicação de duas vias, a gente falando e também ouvindo. Porque o discurso que a esquerda fazia há décadas atrás, esse discurso não está colando da mesma forma que antes, porque o mundo passou por transformações importantes em termos de comunicação, em termos de tecnologias, em termos de poder, em termos de, enfim, para onde quer que a gente olhe, a gente vê mudanças importantes, e é preciso acompanhar essas mudanças e escutar quem está na linha de frente dessas mudanças, né? O Brasil tem passado, inclusive, por mudanças muito importantes no mundo do trabalho. E se a gente não levar isso em consideração, a gente perde o bonde da história, né? Hoje, boa parte dos nossos jovens, eles trabalham por aplicativos.
E outra parte está desempregada, fora do
mercado
de trabalho.
E uma parte importante está desempregada, fora do mercado de trabalho. A gente tem um nível de precarização muito alto e uma dificuldade de organizar esse novo trabalhador que está nesse meio precarizado. Então é preciso pensar essas mudanças e estar presente, estar escutando. Isso envolve fazer política para além das eleições.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com Tatiana Chicarino e Vinícius do Vale para ouvir o professor Christian Dunker.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Como você vê o crescimento das religiões neopentecostais?
Olha, Joel, é um crescimento que a gente precisa entender a partir de dois processos. Primeiro, foi uma retirada ostensiva do Estado em relação à sua função de proteção social em várias regiões, vários lugares do país que hoje se encontram em anomia, né? Comunidades onde o Estado ele é um visitante. E, em geral, ele acaba sendo um visitante violento, um visitante que entra roubando portas, entra atirando com fuzis. Ele não é um protetor mais, porque ele se demitiu daquele território. Né? E, por outro lado, muitos movimentos sociais, muito do nosso terceiro setor, muito da... das nossas organizações baseadas na solidariedade, que lutaram durante anos para reduzir o abismo e a diferença social, também recuaram nesses últimos tempos, em função de decréscimos de subsídios, em função de enfrentamento de questões relativas à própria sobrevivência, né, de projetos alternativos, seja baseados na sustentabilidade, seja baseado no ambientalismo, seja baseado na redução da diferença econômica. Então, o que acontece quando se forma um vácuo, né, um vácuo, vamos chamar assim, na proteção? O surgimento de retóricas, né, religiosas que vão fazer essa função. Então, a gente não pode desconhecer que nas novas formas religiosas a gente tem aí uma promessa de progresso, uma promessa de prosperidade, uma promessa de enriquecimento e um trabalho de construção de obras e de redes que é efetivamente protetor. Tá? Então, como minha amiga Esther Solano, nas suas pesquisas, vem mostrando, né? Naquela mãe que tem o seu filho falecido, estava associado ao tráfico, no momento do seu velório, só tem uma pessoa ali e é o pastor evangélico. Aquela pessoa que jamais teve um aniversário, uma festa na sua vida, a igreja evangélica fez aquele aniversário, promoveu aquele momento, aquele instante de felicidade. Então, o que que isso fala, né? De um movimento negativo, né, de saída do Estado e das associações civis, mas também da reapropriação desse espaço por práticas de sustentação, de apoio, que estão, vamos dizer assim, em maior sintonia com o desejo de crescimento, com o desejo de ganhar dinheiro e com a efetiva e real proteção das pessoas. Né? Vamos meditar sobre isso. Isso acho que deve inspirar, como eu tenho dito, né, uma esquerda que não pareça odiar o dinheiro, ou um pensamento progressista que não seja percebido como um pensamento de elite, um pensamento que vem, né, daqueles mais favorecidos, de forma quase intrusiva, a interferir na política das periferias e no sofrimento que já não é pequeno nas periferias. É um momento de transição, acho que isso está ficando claro para todo mundo.
Este foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje, conversando sobre conservadorismo na realidade brasileira com Tatiana Chicarino e Vinícius do Vale. Houve um aumento de 100% no número de congressos conservadores em 2022, segundo o levantamento da agência pública. Eles aumentaram de 11 em 2021 para 22 apenas no primeiro semestre deste ano. Esse conservadorismo tem ditado as políticas públicas nos últimos anos, Tatiana. Qual é a reação que a sociedade civil progressista tem que dar para esse fenômeno?
Primeiro, eu voto, né, Joel? A gente está aí, né, às vésperas de uma eleição que é muito importante, né, do ponto de vista presidencial, mas não apenas, né? Então, a gente entender melhor como é que é o funcionamento das eleições no nível, né, dos deputados, senadores, e votar realmente tendo isso, né, em mente, né, que a gente precisa também transformar o Congresso, né? Embora se diga muito, o Congresso é o mais conservador dos últimos anos, né? Eu também tenho certa dificuldade, eu não sei o que o Vinícius vai achar, de usar essa terminologia. Eu entendo que é um Congresso de direita mesmo, né? Mesmo quando utilizam o termo de centrão, não é exatamente centrão, né? Existe até um jornalista aí famoso que chamou de arenão, eu concordo mais com ele. São políticos, lideranças políticas que estão ligadas muito mais à direita, e uma direita fisiológica, isso sim, do que falar de um centrão que remete lá à Constituição, né, à Assembleia Constituinte de 1987. É um outro momento agora. O que que nós queremos como representantes, né? É claro, 2018 foi uma eleição muito atípica. E nós também temos parlamentares, né, de outros campos, enfim, as outras bancadas, por exemplo, a bancada do PT é uma bancada muito grande no Congresso. Foi uma eleição muito atípica, uma eleição que estava marcada muito pela antipolítica, né? Com algumas pessoas que foram eleitas muito nesse discurso de terra arrasada, então a gente não sabe exatamente como isso vai acontecer, né? Inclusive alguns grupos que foram muito importantes ali em 2013, mas não exatamente 2013, 2014 para diante, impeachment de Dilma, que foram perdendo espaço, legitimidade, confiança do eleitorado, né? Então, a última eleição municipal já demonstrou um pouco isso, né? Opa, talvez esse não seja tão caminho, né? De pensar em antipolítica, porque é pela política que a gente resolve os nossos assuntos, né, relativos à coletividade, sem que a gente se mate, né, sem que a gente tenha uma guerra generalizada, é através da política. Então, eu acho que é um outro momento, podemos ter uma transformação nisso. Qual será o nosso Congresso? Eu entendo que a gente está num momento diferente. A América Latina, outras eleições por aqui, nos nossos vizinhos, também mostra um pouco
dessa... A eleição de um presidente chileno, jovem, de 35 anos, de esquerda.
Exatamente, e é muito legal você lembrar disso, porque o Gabriel Boric, ele veio de manifestações, né, ele se formou em manifestações de juventude e tudo mais. Inclusive, tem um aspecto que eu acho que também vale ressaltar, principalmente pessoas que são mais fechadas em relação a movimentos populares e de ação coletiva, etc. De dizer, ah, mas eles nunca conseguem nada. No que deu Jornada de Junho? Começou com catraca para não aumento das tarifas, depois a gente teve uma movimentação secundarista super forte em 2016, mas qual foi o resultado disso? O resultado é a formação política, o resultado é a formação de liderança. Isso é política, não tem um utilitarismo de resultou em algo, né, em uma eleição. Esse jeito maniqueísta de olhar a política, ele é muito ruim. E o Gabriel Boric, ele veio disso, né? Ele veio dessa movimentação e traz coisas novas, ainda que não negando a política. Então, não é um novo antipolítico, é um novo de revigorar mesmo espaço, de trazer mais política, mais diversidade e tal.
A Tatiana está dizendo que ela espera que esse não seja um movimento duradouro que está acontecendo no Brasil. Você concorda com ela, ministro, apesar de ter um governo que estimula e combate a própria democracia, que foi ele foi eleito pela democracia e combate a democracia dentro do regime democrático?
Eu concordo, sim, Joel, e eu acho que a gente tem bastante elementos que levam a gente a olhar nesse sentido, ainda bem. Por exemplo, um dos efeitos, enfim, efeitos não, uma das causas, na verdade, do que a gente viu nesse último período foi a Operação Lava Jato, que acabou desestruturando o sistema partidário brasileiro e algumas instituições importantes. Né? Então, essa operação, ela acabou, certo? E a gente vem num quadro em que a gente não sabe muito bem qual vai ser a estrutura partidária do Brasil daqui adiante, certo?
A gente sabe que os partidos envelheceram, né?
Alguns envelheceram mais do que outros, né, Joel? A gente viu partidos, principalmente da direita tradicional brasileira, perdendo força. E depois a gente viu surgir partidos que a gente ainda não sabe muito bem que cara eles vão ter, né? Que eles abraçaram o bolsonarismo, mas de uma forma ainda um tanto quanto que a gente precisa medir as consequências, né? O Bolsonaro não tem uma vida fácil dentro dos partidos, porque ele tem uma política desinstitucionalizadora.
Então, uma política antissistema, né?
Exatamente, a gente não sabe como que isso vai se assentar, né? Mas a gente tinha esse efeito desestruturalizante no sistema partidário brasileiro, que certamente beneficiou a emergência de políticos que vieram por fora do sistema partidário com um discurso antipolítica e que acabaram se mostrando, né, Joel, piores, inclusive, do que os políticos que estavam lá antes.
Agora então, nós vamos ouvir uma música da sua escolha, Vinícius. Que tal um samba de Chico Buarque e Hamilton de Holanda? Uma música foi lançada esse ano, em 2022, e a letra é um recado de Chico Buarque para o Brasil de hoje. O autor propõe puxar um samba para esconjurar a ignorância e desmantelar a força bruta.
A gente viu o último livro do Chico, principalmente, né? Anos de Chumbo, o Chico bastante pessimista, olhando para o Brasil, e essa música ele está olhando com um ar, eu achei tão, tão bonito, tão promissor, né? Que tá um samba para a gente empurrar toda essa poeira, toda essa coisa ruim que esteve nesses últimos anos, né? Que tal fazer um filho? Que tal começar algo novo, né? Eu acho que se a gente tem que ter um espírito para essa eleição, tem que ser esse o espírito, né? Que tal um samba?
Um samba. Que tal um samba? Puxar um samba, que tal? Para espantar o tempo feio, para remediar o estrago. Que tal um trago? Um desafogo, um devaneio. Um samba pra alegrar o dia, pra zerar o jogo. Coração pegando fogo e cabeça fria. Um samba com categoria, com calma. Cair no mar, lavar a alma. Tomar um banho de sal grosso, que tal? Sair do fundo do poço. Andar de boa. Ver um batuque lá no cais do Valongo. Dançar o jongo lá na Pedra do Sal. Entrar na roda da Gamboa. Fazer um gol de bicicleta, dar de goleada. Deitar na cama da amada e despertar a poeta. Achar a rima que completa o estribilho. Fazer um filho, que tal? Pra ver crescer, criar um filho. Num bom lugar, numa cidade legal. Um filho com a pele escura, com formosura, bem brasileiro, que tal? Não com dinheiro, mas a cultura. Que tal uma beleza pura no fim da borrasca? Já depois de criar casca e perder a ternura. Depois de muita bola fora da meta, de novo com a coluna ereta, que tal? Juntar os cacos, ir à luta, manter o rumo e a cadência, esconjurar a ignorância, que tal? Desmantelar a força bruta. Então que tal puxar um samba? Puxar um samba legal. Puxar um samba porreta. Depois de tanta mutreta, depois de tanta cascata, depois de tanta derrota, depois de tanta demência e uma dor filha da puta, que tal puxar um samba? Que tal um samba? Um samba.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Uma pesquisa rápida do Banco Mundial alerta para o risco de retrocessos na redução da pobreza e impactos de longo prazo no desenvolvimento cognitivo de crianças por causa de problemas com a nutrição. O órgão analisou a situação de 85 países em pesquisas ao telefone e constatou que um número significativo de pessoas está sem o suficiente para comer ou reduziu o seu consumo de alimentos desde 2020, quando começou a pandemia de Covid-19. Os preços recordes de alimentos levaram a uma crise que deve lançar milhões de pessoas na pobreza extrema, aumentando os problemas da fome e má nutrição à medida que ameaça ganhos para o desenvolvimento conquistados a duras penas. A guerra na Ucrânia, a crise na cadeia de fornecimento, que já existia antes do conflito, e a recuperação interrompida da pandemia agravaram a situação. O aumento do preço tem um impacto maior em países de baixa e média rendas, que tendem a gastar grande parte do que ganham com comida. O Banco Mundial afirma que entre abril e julho desse ano, a alta da inflação afeta mais de 92% dos países de rendas baixa e média baixa. Já as nações de renda média alta tiveram níveis de inflação acima de 5%. Em muitos países, a alta do preço está na casa dos dois dígitos. Já a parcela de países de renda alta com inflação alta é de 83,3%. Se comparado a janeiro de 2021, a média do preço do trigo e do milho está 20% mais cara. Já o valor cobrado pelo arroz é 16% mais baixo. O Banco Mundial diz que a guerra na Ucrânia alterou os padrões globais de comércio, produção e consumo de commodities em formas que devem manter os preços numa alta histórica até o fim de 2024. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.
Direitos humanos é a proteção da vida.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta do programa de hoje, conservadorismo na realidade brasileira, com Tatiana Chicarino e Vinícius do Vale. É uma pergunta recorrente. Falamos de conservadorismo, vocês estabeleceram a diferença entre extrema-direita e conservadorismo. E agora eu quero saber qual é a repercussão da atuação do movimento conservador e de extrema-direita nas próximas eleições, Tatiana.
Reforçando o que eu disse, né? E isso a gente observa empiricamente, né, nas redes sociais, nos grupos mais ligados a esse bolsonarismo, né, que tem essa característica de ser da extrema-direita, é realmente a questão da securitização da vida, o uso de armas, então resolver assuntos complexos e coletivos através, né, de uma postura individual, e isso também acaba se ligando a algumas reminiscências, né, autoritárias que a gente tem, que é do militarismo da vida também, né, então da participação dos militares nas instituições políticas, em momentos em que se identifica crise política, então eles seriam os, né, moderadores tutelando isso, então esses discursos eles continuarão aparecendo, então cabe, né, à sociedade política, à sociedade civil, fazer um contraponto realmente a isso, porque isso continuará, e a questão de uso instrumental da política, da religião, desculpe, na política, né? Então, isso também vai aparecer na identificação do inimigo, que vai ter subsídios, né, dessa religiosidade. Então, é o bem contra o mal, o demônio contra, né, o Messias, aquele que, né, o líder messiânico. Então, essas dicotomias, elas continuarão muito presentes, estiveram presentes em 2018 e continuarão presentes agora. Num sentido de urgência que as redes sociais, a forma como as redes sociais, né, se estruturam, elas estimulam esse sentido de urgência de que eu preciso compartilhar isso agora, eu preciso me engajar nisso agora, e esse sentido de urgência é um sentido de urgência político também, né, de conversão e de evitar esse mal. Então, eu preciso me engajar para evitar esse mal, que é, enfim, é a eleição do oponente. Não poderia ser outra pessoa, na verdade, né? Então, são essas as questões que a gente tem que ficar atento aí nesse momento.
Vinícius, você citou a carta aos brasileiros, mas é importante destacar também que as instituições precisam ser revigoradas, né, na defesa da democracia. O Poder Judiciário, as Forças Armadas, o Legislativo, que na prática é escolhido pela população, e o Poder Executivo. Como é que você vê essas instituições nessa crise que nós vivemos atualmente?
Eu sou um pouco crítico do discurso de que as nossas instituições, elas são muito fortes, elas conseguiram barrar os excessos bolsonaristas, né? A realidade mostra que o que elas conseguiram fazer foi a que custo? O quanto não foi perdido e o quanto nos gerou de energia, né, a gente segurar alguns aspectos que seriam, assim, totalmente destruidores para o sistema político, para a sociedade brasileira, para o mundo do trabalho, enfim, né? Nos custou bastante caro, né? Ainda assim, eu acho que é importante a gente ver que a gente teve movimentos importantes da sociedade civil e das instituições em momentos-chave que barraram um avanço ainda mais profundo, né, dessa sanha destruidora da extrema-direita no poder, certo? O judiciário, o STF, cumpriu um papel importante ali, Congresso, em certa medida, também, certo? Só que a gente viu também, nesse período, outra coisa acontecer, que é essas instituições, inclusive, né, como outras, né, serem incorporadas, em parte, à agenda e ao campo político bolsonarista, né? A gente viu o Centrão, por exemplo, que não tem nada de centro, como a Tatiana estava falando para a gente anteriormente, né? Boa parte dele ser cooptado pelo bolsonarismo e boa parte dele da governabilidade e conseguir sustentar, né, esse governo que cometeu uma série, né, de contravenções, de crimes de responsabilidade, inclusive, né? E é impressionante que esse governo consiga, né, que esse presidente tenha conseguido acabar. Isso certamente tem um custo democrático. A gente viu atores importantes da política brasileira sendo cooptados por uma antipolítica e um tipo de construção do jogo político que é destruidora nas bases, nos alicerces institucionais e nos alicerces da Constituição de 88.
Agora eu quero ver a Tatiana. Tatiana, o papel das instituições nesse momento.
Bom, eu concordo bastante com o que o Vinícius trouxe, né? Esse discurso, as instituições do Brasil estão funcionando, né? Eu não sou nem um pouco institucionalista nesse apreço assim, de defesa, né, unilateral das instituições, ainda que elas sejam extremamente importantes, mas elas precisam estar suportadas por outros elementos, como a cultura política, né? E aí eu relembro aquele livro que ficou famoso uns anos atrás, como As Democracias Morrem, em que os autores, o Levitz e o Ziblatt, eles dizem se as instituições realmente estivessem funcionando como deveriam, esses autocratas não chegariam ao poder. Eles seriam barrados antes por essas instituições. Então, partidos políticos, enfim, teriam barrado antes. Eles chegaram ao poder, né? Eles estão falando do Trump, mas a gente pode fazer a mesma associação para o Bolsonaro. Então, eles chegaram ao poder. Em chegando ao poder, não se espera que... a gente não pode ficar esperando que a cadeira do presidente vai moderar, né? Não, que se dizia muito em 2018, né? A cadeira do presidente modera, não modera, ao contrário. Ele tem mais instrumentos para fazer a destruição e a degradação institucional. Então, a presidência da República, ela é muito importante no Brasil, tem muito poder, né, de, enfim, políticas públicas, né, orçamentários, etc., e é o que a gente vem observando, essa degradação institucional. Então, não a democracia sendo rompida de fora, né, com um golpe, como a gente viveu em 1964, mas por dentro das instituições. E aí, as instituições, judiciário, Ministério Público, polícia, tudo que vai junto.
Ou seja, então, se tiver um golpe, não será nos votos?
Improvável, improvável que seja, né? Porque ele já está no poder, né? E aí, o que que... Para a gente ter um golpe hoje é muito mais difícil do que a gente teve em 1964, né? É preciso que algumas instituições tenham adesão a esse movimento. Acho que o principal problema que a gente identifica no Bolsonaro é uma participação, né, de polícias militares, não apenas de forças armadas, mas de polícias militares realmente. E aí a gente fala, bom, as instituições estão funcionando, o controle civil dessas instituições está funcionando. Agora, relembrando, né, de novo puxando pela história, a gente deixou coisas assim acontecerem, né? A Constituição de 1988, por exemplo, tem o tal do artigo 142 lá, que ainda tem, né, uma prerrogativa dos militares em serem esse poder moderador, em ser chamado por um dos poderes a controlar a ordem interna. Então, Quer dizer, isso não era para estar ali. Como é que a gente lidou com a nossa transição da ditadura para a democracia? Mantendo essas prerrogativas autoritárias e alguns mecanismos de controle em relação, por exemplo, ao judiciário, que são completamente falhos, né? Então, o Vinícius falou da Lava Jato, e a Lava Jato, né, nos mostra isso, né? Claro que trouxe à tona atos de corrupção, mas a que custo institucional, né? E a que custo político? Então, e são questões que permanecem, têm permanecido na nossa história, né? Só para falar mais um autor, o Leonardo Avritzer, professor da UFMG, ele tem uma metáfora do movimento pendular. Então, como se a gente não consegue nunca enraizamento democrático, porque tem coisas que ficam sempre nos puxando para o autoritarismo. Algumas delas eu acabei de falar, né? Então, a gente, enfim, instituição precisa ser...
E isso acontece porque nós não temos uma cultura democrática, né?
E não lidamos, de fato, com essas permanências autoritárias, né? E também não fizemos uma justiça de transição. Acho que as duas coisas, né? Tem um aspecto institucional e tem um aspecto da cultura política, as duas coisas.
Bom, estamos caminhando para o final do programa. Tinha muitas perguntas ainda, mas eu gostaria do seu destaque final, Vinícius. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito do tema do programa?
É importante a gente ter noção da importância histórica do momento presente, né? Eu acho que a gente está num momento em que a gente vai decidir as próximas, não simplesmente os próximos 4 anos, mas as próximas décadas no Brasil. E é importante a gente saber ler esse cenário político e exercer a nossa cidadania nas eleições esse ano. E é claro, a gente fala da eleição para o executivo, mas é muito importante a gente também prestar atenção na eleição legislativa, né? Porque é o Congresso que dá sustentação e que, inclusive, também modera e também pode dificultar e encerrar um governo, né? Então é importante a gente olhar bem para essa tarefa histórica que está nas nossas mãos. Enfim, acho que a gente discutiu muitos temas, valeria a pena cada um deles a gente destrinchar. Eu fico com esse destaque desse momento que a gente está vivendo hoje.
Tatiana, seu destaque final.
Ai, depois dessa fala tão bonita do Vinícius, eu acho que eu sigo o bonde. A eleição esse ano vai ser realmente muito importante, né? A gente fala que democracia, ela se restringe ao voto, mas o voto é fundamental, né? E então, para votar na diversidade, votar por mais mulheres, por mais corpos negros no parlamento, pessoas que realmente sigam princípios ético-políticos como liberdade, igualdade, soberania popular, no sentido coletivo. Não é liberdade para mim, não, viu, Joel? Para eu fazer o que eu quiser, mas a liberdade que a gente construiu, que vem construindo, né? Ao longo de muitos anos e com muito esforço, com muita violência, inclusive, né? Então, tentar resgatar isso, o que é bom para nós, coletividade, né? É bem utópico, eu sei, mas acho que esse horizonte ele é importante ser resgatado. E nessa eleição ainda mais.
Os movimentos de extrema-direita e o movimento conservador em geral, no país, qual é o seu maior medo?
O meu maior medo é a eleição de quem está no poder, né? Vai ser um referendar tudo aquilo que foi já destruído. Então, é por isso que essa eleição é muito importante. É uma eleição pela democracia, né? Então, para ser bem sintética aqui no meu medo.
Vinícius, seu maior sonho?
Olha, o meu maior sonho é que a gente tenha uma sociedade em que todos tenham direitos e direitos efetivos, né? Não só os direitos no papel, que a gente possa ter acesso a serviços públicos, que a gente possa ter um ambiente democrático, que a gente possa cuidar das nossas vidas sem medo e poder discutir política, discutir os nossos ideais de forma livre, responsável e harmônica. Quem sabe, Joel?
Agradeço as participações de Tatiana Chicarino, cientista política, doutora e mestre em ciências sociais pela PUC de São Paulo. Vinícius do Vale, doutor e mestre em ciência política pela Universidade de São Paulo e diretor do Observatório Evangélico, pesquisador e consultor sobre comportamento político e opinião pública.
Poetas, seresteiros, namorados, correr. É chegada a hora de escrever e cantar, talvez as derradeiras noites. Momento histórico, simples resultado do desenvolvimento da ciência viva. Afirmação do homem normal, gradativa, sobre o universo natural, sei lá que mais, assim. Os místicos também, profetizando em tudo o fim do mundo e em tudo o início dos tempos do além. Em cada consciência, em todos os confins da nova guerra, ouvem-se os clarins. Guerra diferente das tradicionais, guerra de astronautas nos espaços siderais, e tudo isso em meio a discussões, muitos palpites, mil opiniões. Um fato só já existe, que ninguém pode negar: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já. E lá se foi o homem conquistar os mundos. Lá se foi buscando a esperança que aqui já se foi. Nos jornais, no jet, sensação, reportagens, fotos, conclusão. A lua foi alcançada, afinal, muito bem. Talvez não tenha mais luar pra clarear minha canção. O que será do verso sem luar? O que será do mar, da flor, do violão? Tenho pensado tanto, mas nem sei. Poetas, seresteiros, namorados, correr. Chegada a hora de escrever e cantar, talvez as derradeiras noites de lua.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania teve a sonorização de Gabriel Iguti, pesquisa e roteiro de Ana Clara Godoy, edição de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.